fazer parte dela. Amém? Vamos estudar a palavra. Estamos numa campanha chamada A Presença. Semana passada eu falei sobre uma descoberta maravilhosa. Quando descobrimos a presença de Deus. Quem já descobriu a presença aqui? Ontem eu falei que Moisés não simplesmente descobriu a presença, mas ele descobriu a face revelada de Deus. Um Deus que fala face a face. E hoje eu quero falar de uma terceira descoberta. Moisés descobriu o poder da oração. E eu creio, já passaram 7 dias de campanha, nos próximos 35 dias, você vai experimentar o poder da oração na tua vida. Vai descobri-lo de uma forma singular. Eu quero falar sobre isso hoje. Se você trouxe Bíblia, abre em Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Descobrindo o poder da oração. Se você achou, diga amém. Se não achou, acompanha com a gente no telão. Diz assim a palavra do Senhor: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. A Bíblia vai nos mostrar que Moisés prepara um lugar chamado tenda do encontro. Era o lugar que ele havia preparado para buscar a Deus em oração e convidado o povo para participar disso. E a Bíblia vai nos mostrar que à medida que Moisés orava, o Senhor restaura a sorte do seu povo. Enquanto Moisés orava, ele e o seu povo experimentam o poder da oração. Esses dias eu ouvi um testemunho de um médico, e ele estava falando a respeito de uma pesquisa a respeito do poder da oração. Ele conta que pegaram 2 grupos de pacientes em coma e fizeram uma experiência científica. Um grupo não recebia oração e outro grupo recebia. Vários pacientes. E depois de um tempo de pesquisa, eles constataram que os pacientes que recebiam oração tiveram uma perspectiva de melhora muito superior aos que não receberam oração. Ele falou: olha, no começo da experiência, já no meio médico, se acredita que a oração para muitos tem um poder de placebo. A pessoa acredita, e porque acredita, isso gera um efeito emocional que gera melhora. Mas nesse caso, como explicar uma oração que vem de terceiros e o paciente em coma não sabia que recebeu a oração? Existe algo que eu não sei explicar que envolve esse negócio chamado oração. Quantos creem nisso? Eu constatei o poder da oração, não foi por uma experiência científica, mas foi vendo Deus agir na minha casa. De forma especial, experimentei o poder da oração quando comecei a praticar esse negócio. Num culto eu ouvi falar sobre isso, e comecei a orar todos os dias, 1 hora por dia. E algo tremendo começou a acontecer na minha vida. Eu orava, e eu anotava as orações num caderno. Eu tenho os cadernos antigos, eu quero te desafiar a ter um caderno de oração. Vocês me perguntaram: pastor, como é que faz para ter um caderno de oração? Você compra um caderno na papelaria, põe em cima da mesa, ora: Deus, eu consagro. E vira caderno de oração. Aí você anota as orações lá e Deus vai se revelar para você. E eu anoto. E comecei a anotar as coisas que Deus me falava. E elas começaram a acontecer. Ainda ontem o pastor Lucas estava falando: Michel, você lembra que na reunião do SDA, 1 ano e meio, você orou pela torre e disse que Deus tinha falado que ele ia andar a torre de oração. Está acontecendo. Existe o poder. Quando a gente ora, Deus se move. É na tenda, no lugar de oração, que as coisas acontecem. Em Tiago 5,16 vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias orou e os céus se fecharam por 3 anos e meio. Ele ora de novo e os céus se abrem. A Bíblia diz que ele era homem como a gente. E Deus ouviu suas preces. Eu creio, gente simples, senhores, senhoras, crianças, vão orar nestes dias e vão experimentar o poder da oração. Mas como isso se manifesta? De que maneira descobrimos? Ou como Deus se revela e atua quando nós oramos? Quando olho para a história de Moisés, eu aprendo algumas lições. Primeiro, a primeira descoberta de Moisés quando está buscando a Deus na tenda do encontro é que na tenda somos transformados por Deus. No lugar de oração, quando frequentamos esse lugar de oração, a nossa vida é transformada. Quantos creem nisso? Êxodo 33:5 diz: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, e por um momento eu subi no meio de ti e te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Muitas vezes a gente não consegue mudar de vida, porque a gente não consegue enxergar o que está errado. Eu acho interessante porque quando Moisés começa a orar pelo povo, Deus apresenta um negócio diferente. Fala: chama o povo e manda eles jogarem os atavios embora. Pastor, o que é atavios? Sabe o que eram? Eram os brincos e braceletes que o povo de Israel tinha trazido do Egito. Quando eles começam a orar e Deus começa a se mover no Egito com as pragas, chega uma hora que o povo do Egito quer que eles saiam da terra. E eles vão dando presentes: saiam daqui, vão embora. E eles saem com os despojos de guerra sem lutar a batalha. Mas aqueles brincos e braceletes, aquelas coisas pequenas, joias aparentemente significantes, se transformam na matéria-prima para eles fazerem os bezerros de ouro. E agora, o povo tinha caído. Moisés está orando em favor do povo e Deus fala para eles: manda eles jogarem fora. E a Bíblia diz que do Horebe em diante eles não usam mais isso. E sabe, muitas vezes a nossa vida não é transformada porque não somos capazes de identificar as pequenas rachaduras nos muros da nossa vida espiritual. Não somos capazes de enxergar alguns problemas, algumas coisas que carregamos e que Deus quer que deixemos no caminho. São pequenos brincos, pequenos braceletes, mas que nos impedem de crescer na fé. Sabe, algo que mudou a minha vida foi quando eu comecei a, diante do Senhor, no meu momento de oração, a aprender o poder da confissão. Você já orou confessando pecados? Eu quero te desafiar a fazer isso diariamente. Eu comecei a orar um salmo, eu oro ele quase todos os dias. O Salmo 139, quando ele diz: prova os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. Eu comecei a orar assim, e sabe que eu fiquei surpreendido. Quão miserável eu sou. Às vezes a gente acha que tirou nota 10 no dia, mas quando você vai à presença e fala: Deus, prova os pensamentos, mostra se há caminho mau, ele começa a mostrar um monte de coisinha. Olha como você falou com o fulano de tal. Olha a tua motivação quando você fez isso, não foi boa. Olha o que você disse na frente dos outros a respeito do teu irmão. Olha como você se destemperou. Olha, e eu falei: meu Deus, olha para o irmão que está do seu lado aí. Parece uma bênção, mas é miserável. Parece gente boa, mas é miserável. E aí, sabe o que eu aprendi? Deus, quando eu estou na tenda, ele me ajuda a enxergar aquilo que eu não sou capaz de ver. E aí, dia após dia eu vou melhorando. E o meu alvo é Jesus. Eu quero chegar à estatura de varão perfeito. Vai para a tenda. É lá que Deus revela. Hoje nesse lugar vão ficar brincos e braceletes pelo caminho. Porque pessoas vão crescer e melhorar na fé, na tenda. É na presença de Deus que nós somos transformados dia a dia, quando deixamos Ele ministrar na nossa vida. Sabe, a Bíblia vai nos mostrar que Moisés e o povo foi transformado enquanto oravam. E eu vou ser sincero, eu não acredito em vida em santidade sem comunhão verdadeira com Deus, sem oração diária. Tem muita gente aqui que está patinando na fé e não consegue vencer alguns pecados porque você não ora todo dia, porque você não tem um tempo de qualidade com Deus. Deixa eu dizer, a Bíblia vai falar para nós que existe uma guerra. E nós só vamos vencer a guerra contra a nossa carne se andarmos no Espírito. Agora, como que a gente faz isso? Quando a gente vai para a presença, entra na tenda e é tomado pela presença de Deus. Quando nós fazíamos a live de oração todos os dias às 6 horas da manhã, eu recebi um monte de testemunho de gente que se libertou de vícios. Vício do cigarro, da bebida, de drogas, que mandava para mim. Sabe por quê? Porque começaram a orar todo dia. Se você estiver cheio do Espírito, quando as bandejas, os convites desse mundo chegarem adiante de você, você vai ter força no Senhor para vencer. É na tenda do encontro que somos transformados. É na presença de Deus, orando todos os dias, que a nossa vida é mudada. Quantos desejam ser transformados? Vai haver um antes e um depois do Oreb. Vai haver um antes e um depois da vida consagrada de oração. Eu quero ser transformado por Deus. Você quer também? Então, ora. É na tenda que somos transformados. Segunda lição que eu aprendo com Moisés na sua busca pessoal é que é na tenda que encontramos a face de Deus. Encontramos o Senhor face a face. Êxodo 33:11 diz, enquanto Moisés está na tenda, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Quando eu li esse texto, fiquei me perguntando o que isso significava. Encontrar ou falar com o Senhor face a face. Eu não sei você, mas tem textos da Bíblia que me provocam. Eu quero entender. Deus, se der para ter uma comunhão como essa, eu quero. O que significa? Ele viu o rosto de Deus. Se você ler o próprio capítulo, o capítulo 33 que estamos lendo até o final, em determinado momento Moisés diz, Senhor, peço-te que me mostres a tua glória. E o Senhor fala que vai se revelar para ele. Mas Deus diz, olha, eu não vou mostrar o meu rosto para você. Porque se você ver o meu rosto, ou algum homem ver o meu rosto, o que vai acontecer? Vai morrer. Então o que ele está falando quando diz que Deus falava com ele face a face? Essa expressão ela não é literal. Deus não mostrava o seu rosto. Ele está falando de um grau de intimidade, de comunhão. Um texto que nos ajuda a entender é Números 12, versículo 8. A Bíblia diz assim, boca a boca falo com ele. Claramente e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Sabe o que acontece? Quando a gente frequenta a tenda do encontro, o lugar de oração diariamente, e tem tempo na presença, Deus se revela claramente a nós. Não é uma impressão nublada, não é um enigma. Eu não sei você, mas às vezes eu estou buscando a vontade de Deus e eu não consigo entender claramente. Às vezes vem um sonho que eu não sei se é a resposta, vem um sinal que eu não tenho convicção. Já aconteceu com você? Mas quando a gente está no lugar da oração e vai experimentando a intimidade com o Pai, Ele começa a se revelar. Não é uma neblina, não são enigmas. Ter uma comunhão com o Senhor face a face significa ouvir Deus claramente. Ei, nos próximos dias você vai à tenda. E você vai ouvir Deus claramente. Ele vai se revelar a você. De maneira especial, específica, você vai se tornar amigo, conhecido, íntimo do Senhor. Eu contei aqui hoje de cedo que eu tenho um amigo que é um homem de oração. Deus se revela para ele claramente. Ele é um missionário que planta igrejas na América Central. Já plantou dezenas, centenas de igrejas naquela região. Ele prepara os missionários autóctones da terra. E depois de um tempo de preparação, ele levanta recursos e constrói as paredes. E ele tem um parceiro lá, uma empresa, tinha um parceiro nos Estados Unidos que vinha e colocava os telhados das igrejas. Mas quando aconteceu a crise norte-americana, a bolha, esse empresário que o ajudava ligou dizendo: eu não tenho mais como financiar a construção das igrejas. E aí ele foi para o lugar de oração orar e pediu que Deus falasse com ele. Mas Deus se revelava a esse meu amigo face a face, de maneira clara. E um dia orando, Deus falou para ele: compra um cachorro. E ele anotou o nome do cachorro: Gatilho Silencioso. Estou ficando doido, ele disse. Arranjou um telefone de uma loja, ligou na loja e falou: vocês têm um cachorro chamado Gatilho Silencioso, eu quero comprar. Falei: mas como é que você sabe que tem esse cachorro aqui? A gente não anunciou. E ele comprou o Gatilho Silencioso. Um dia ele está passeando com o cachorro fazendo o seu trabalho, e ele se perguntando: que esse cachorro vai me ajudar a pagar as contas da missão? E nisso que ele está passeando, vem um espanhol e fala: teu cachorro, ele parece adestrado, um cachorro de raça. Vai ter uma competição aqui na região, você podia levar teu cachorro. E ele falou para mim: Michel, eu fui levar, para levar a família, para eles comerem cachorro quente, a gente tem uma tarde gostosa. Quando o Gatilho Silencioso chegou na competição, ele se transformou. O cachorro saiu campeão daquele torneio, e depois não parou mais de ganhar torneio atrás de torneio. Com o dinheiro que eu ganhei dos torneios, eu pus telhado em 70 igrejas. Pode aplaudir ao Senhor. Eu não sei se Deus vai mandar você comprar cachorro, ainda mais com um nome estranho desse, mas uma coisa eu sei: quem frequenta a tenda do encontro, Deus se revela claramente. Quantos querem ouvir Deus claramente? Terceira descoberta de Moisés, frequentando esse lugar, o lugar de oração, o lugar da presença, a tenda do encontro, ele descobriu é que nesse lugar, questões complicadas de família são resolvidas. Quem tem uma família abençoada aqui, levanta a mão. Quem tem família complicada, levanta a mão. É todo mundo. Se a tua não for um pouco complicada, você vai ser arrebatado agora. Não tem. A gente se ama, mas dá uns enroscos às vezes. E a família de Moisés não era diferente. A Bíblia vai nos contar em Números que ele tinha dois irmãos abençoados, mas complicados. Miriam, aquela boazinha lá, que ficou correndo atrás do cesto, né, que apresentou Joquebede, a sua mãe, para a filha do faraó, essa mesmo começou a falar mal do irmão. Ele já era líder na casa de Israel, se juntou com Arão, um conluio. Isso tudo porque Moisés tinha casado com uma mulher cuxita. As mulheres são ciumentas às vezes, não entendem. E aí começa uma confusão, um falatório, uma bagunça, por causa da mulher de Moisés, e o negócio toma contornos complicados, já virando uma crise de poder. Aí, um dia Moisés está orando, e eu só: chama os três para a tenda. Ai, ai, ai. E aí, quando Moisés, Arão e Miriam estão na tenda, eles estavam falando: Deus também se revela, Deus também usa a gente. Aí Deus fala para eles: ei, o que vocês estão falando aí do meu servo, aquele a quem eu me revelo face a face? E aí a Bíblia diz que dentro da tenda, Miriam constata a sua lepra. Deus a faz leprosa. A pele fica branca. E aí Arão, desesperado, vai pedir para o irmão Moisés orar por ela. E aí Moisés começa a orar por ela. Deus manda a Miriam ficar 7 dias fora do arraial. E quando ela volta, ela é restaurada. Deus tira a sua lepra, mas Deus restaura uma questão complicada de família. Sabe, nós temos as nossas lepras. No convívio familiar, às vezes a gente entende errado, ou não se entende. Sem querer, a gente machuca um outro. Mas quando a gente vai para a tenda do encontro, para o lugar de oração, Deus se revela no meio dos nossos. E Ele restaura as coisas complicadas das nossas famílias. Ei, eu não sei que tipo de complicação está acontecendo na tua casa. Mas é na tenda do encontro, é na presença de Deus, que algumas respostas vão vir. Elas não são suas, elas são de Deus. Porque tem um tipo de perdão que ele só acontece quando Deus se manifesta. É milagre. A gente sozinho não consegue. Eu já ouvi cada história feia que se eu ouvisse, você ia dizer para mim, não tem como perdoar isso daí. Mas eu já vi Deus fazendo obras maravilhosas no meio de famílias aqui nesse lugar. Vai para a tenda do encontro. Deus vai se revelar no meio das questões complicadas da tua casa. Quantos creem nisso? Esses dias uma irmã veio me procurar aqui, final do culto. Ela estava separada já há um tempão. Falou, pastor, eu quero que você ore, que Deus me disse que vai restaurar meu casamento. E eu confesso, tem oração que a gente faz meio cheio de dedo, assim. Já fez oração cheio de dedo? Deus, derrama paz, consola. Eu estava na minha cabeça que ela estava presa emocionalmente. Já tinha separado há muito tempo. Deus me falou. E não passou uma semana, algumas semanas, aquela irmã veio de mão dada com o marido. Ela falou, pastor, eu vim pedir para você orar de novo, porque daquela vez você não estava acreditando muito. Hoje estão dando testemunho, tudo que é retiro, congresso de casais, porque Deus tem respostas para as questões complicadas da nossa casa. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa. Eu não sei quem brigou com você, eu não sei se você tem razão, não tem razão. Eu quero te dizer, leva a tua causa à tenda do encontro. E lá, Deus vai se revelar. Talvez Ele revele a sua lepra. Talvez Ele dê uma resposta que você não espera. Mas a tua casa vai ser restaurada pelo poder do Espírito de Deus. Eu creio, nesses dias nós vamos orar. Pais vão orar por filhos, filhos vão orar por pais, maridos por esposas, esposas por maridos, e a glória do Senhor vai ser estabelecida. Ora pelos seus, ora pela tua casa, leva diante do Senhor. Você vai experimentar o poder da oração de forma concreta na vida dos teus. Acontece. Ele faz. Ele é poderoso. Quarta lição. É na tenda que recebemos a provisão milagrosa de Deus. Era um lugar de oração. Em Êxodo 16, 4, quando acaba o alimento, Moisés vai orar, vai falar com o Senhor. Vai à tenda. E a Bíblia diz, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Acho interessante a maneira como Deus responde. Quando Moisés traz uma questão que envolve a provisão do povo diante do Senhor, Deus lhe dá uma resposta. Eu vou derramar chuva de pão. Que coisa linda. Mas ele também diz que ia provar o povo. Por quê? A Bíblia diz que quando o maná caía, o que era para o povo fazer? recolher uma porção para cada dia. Se recolhesse mais, o que acontecia? Apodrecia, enchia de bicho, começava a feder. Mas quando chegava na sexta-feira, o que era para fazer? Recolher para 2 dias, porque no sábado eles não trabalhavam. E no sábado apodrecia a comida? Não, porque era uma provisão milagrosa de Deus. Sabe, a dinâmica do reino é exatamente essa. Deus derrama chuva de pão. Isso é espantoso. Tanto é que o nome maná significa o que é isso? Quando eles vêm e falam, que isso? Pão pode cair do céu? Pão vai cair do céu na tua casa, irmão, em nome de Jesus. E as pessoas vão ficar espantadas, dizendo, que é isso? Pão cai do céu quando Deus manda. Mas ao mesmo tempo, Deus nos prova. Porque Ele é diário. É a porção para cada tempo, para cada instante. Tem muita gente que não prova a fidelidade de Deus, porque não tem fé. Não acredita. Tem muita gente deixando de ser abençoado porque não dá o dízimo. E deixa eu te falar uma coisa, eu não prego dízimo, porque eu tenho qualquer outro interesse, senão que você seja abençoado, porque eu sou abençoado por essa prática. Quem é abençoado por isso? Se você não foi ainda, põe a prova, esse é o único texto que a Bíblia diz que pode pôr a prova, o Senhor. Põe a prova, para você ver se Deus não vai derramar bênçãos na sua vida. Ele é fiel, Ele é Deus de poder e graça, Ele se manifesta. E quando levamos as nossas causas ao Senhor, nós vemos por vezes, na tenda do encontro, Deus derramando provisão milagrosa. Essa semana, esse texto me marcou. Porque eu comecei a me deparar de uma forma mais concreta com as questões administrativas da igreja. E essa semana tinha reunião do conselho. E aí quando a gente foi examinar o orçamento, tinha que arrumar o orçamento, porque teve os dissídios no final do ano, e a gente não tinha arrumado, teve a transição. E aí ia aumentar consideravelmente o orçamento. E nós já tínhamos aprovado, se sair um negócio, alugar ali o terreno do lado, já estamos com a chave, graças a Deus. O meu nome já está lá, estão fazendo documento. Aí eu fui para a reunião com o Silas, tesoureiro da igreja. Está lá no canto me vendo lá. E aí a gente começou a fazer conta. Arrumava o orçamento, punha o aluguel, não fechava. Dava quase 200 mil fora. Eu falei, meu Deus, já comecei assim, Jesus. E mais, tem que fazer a reforma do terreno. E ainda não temos o fundo de RH para pagar 13º. Eu falei, Jesus. Passou uns dias, a gente fizemos conta, tentamos tirar daqui, dali, 3, não achamos. O Silas mandou lá um parecer que não era melhor não alugar. Aí falei, Deus. Aí fui orar. Estava fazendo minha devocional. Deus me deu um outro texto e esse aqui. Eu vou derramar chuva de pão. Na hora eu lembrei, quando a gente estava organizando o culto na Arena da Baixada, tinha que levantar mais de R$1 milhão, e se eu vendesse todos os ingressos, nós vendêssemos todos os ingressos, só arrecadávamos 400 mil. E eu fui orar e Deus me deu esse texto, que ele ia derramar chuva de pão. E sabe, nós fizemos o evento, pagamos todas as contas, Deus abençoou, foi tremendo. E eu liguei para o Silas e falei, Silas, eu sei que eu estou chegando agora, mas Deus está falando, então pastor, se Deus está falando, vamos embora. Eu falei, Jesus. E o meu sentimento é que nós arrecadaríamos tudo, antes da reunião. E aí nós conversamos com os ministérios, no outro dia. Quando chegou na reunião do conselho, cada um se comprometeu a fazer um pouquinho, e nós levantamos o valor de quase todo o aluguel até o final do ano. Quando eu cheguei na reunião, pode aplaudir o Senhor. O Paulão, que é vice-tesoureiro, veio com um presente para mim. Um acrílico assim, estava um versículo embaixo. Porque Deus é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos. Ou, por exemplo, o versículo da minha mãe. E tinha uma foto. de cima, do terreno da igreja e do terreno do lado. Oh, Deus mandou dar para você, eu estou orando todo dia. A gente não vai só pagar aluguel não, a gente vai comprar esse lugar em nome de Jesus. Eu quero que você ore. Se Deus falar com você, eu preciso do dinheiro para fazer reforma. Vai sair esse contrato esse mês em nome de Jesus. A gente vai ampliar ministério infantil, vamos fazer um monte de coisa. Precisa de espaço para a igreja crescer. Quantos creem que a igreja vai crescer? Eu creio. A gente precisa de espaço para a igreja crescer. Nós vamos ver chuva de pão caindo do céu. Entra na tenda, busca o Senhor, vai cair chuva de pão na tua casa. Deus vai trazer provisão sobre os seus. Deus é Deus de poder e maravilha. Última lição, e vou terminar com ela. Na tenda, no lugar de oração, o coração de Moisés foi tratado. Nesse conflito, antes de alcançar os recursos, está todo mundo reclamando. E aí ele chega na presença de Deus com o coração pesado. Mas enquanto ele está orando na tenda, Deus fala para ele, reúne 70 líderes. Eu vou derramar o meu espírito sobre eles. E Deus trata o coração pesado de Moisés. Eu vou guardar teu coração. Sabe quantas vezes eu entrei pesado de espírito na tenda do encontro? Ainda esses dias eu estava, Deus, acho que eu não dou conta de algumas coisas. Mas aí quando eu chego nesse lugar e derramo meu coração na presença do Senhor, Ele me visita, eu ouço a voz de Deus, e aí uma paz, sabe? Você chega arrebentado. Tem dia que eu vou assim para orar. Tem dia que não dá vontade de orar. Acontece com você também? Não dá. Aí eu vou me arrastando. Abro a porta do escritório. Mas eu saio toda vez daquele quarto andando. Talvez você chegou hoje se arrastando nesse lugar. Teu coração está pesado. Mas é na presença de Deus. É na tenda do encontro, é no lugar de oração que somos tratados por Deus. Hoje eu queria orar por você. E sabe, o meu desejo é pegar você pela mão e levar no lugar onde as coisas acontecem. Eu queria que você experimentasse o poder da oração. Ela vai transformar a sua vida. Se você orar, sua casa vai ser transformada. Você vai experimentar milagres do Senhor, provisão milagrosa. Deus vai tratar teu coração. Ele é Deus, que se revela ainda hoje. As visões do Senhor serão claras. Você vai ser provado e quando andar pela fé, vai ver Deus operando maravilhas em nome de Jesus. Quero te convidar a orar mais. Pastor, eu já oro. Aumenta um pouquinho, mais 5 minutos, mais 10 minutos. Quero te convidar a orar mais. Se Deus te trouxe aqui, eu quero te desafiar a viver algo novo com o Senhor, através de uma dinâmica nova de oração. Se Deus falou contigo, você quer dizer, Deus, eu quero me comprometer a buscar o Senhor em oração. Eu quero ser transformado, eu quero experimentar o teu poder. Fica de pé no teu lugar agora, eu quero orar por você, que Deus te dê essa graça. Que você experimente o poder da oração na tua vida. Que você saia daqui com o coração assim, inquieto, para começar a orar de verdade. Deus vai fazer algo novo na tua vida, na tua história, entre os seus. Em nome de Jesus. Quantos creem assim? Amém? Feche seus olhos, estende a mão assim. Isso. Fala com Deus agora. Pai, eu quero frequentar um lugar de oração. Eu quero te buscar de maneira especial. É na tenda que as coisas acontecem. É lá que geramos as coisas no Espírito. Você vai gerar mudanças no Espírito. Vai gerar mudanças no lugar de oração. Realidades vão ser transformadas em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Moisés viu a sorte do seu povo mudar porque ele frequentava um lugar de oração, a tenda do encontro. Eu creio que essa nação pode ser transformada se o teu povo encontrar este lugar. Eu creio que a minha vida, as nossas famílias podem ser transformadas. Eu quero pedir, em nome de Jesus, que os meus irmãos fiquem quietos, que eles acordem mais cedo, que eles não consigam dormir sem fazer devocional, Pai. Que o Senhor mande gente que seja parceiro de oração, amigo de oração, mas que nós possamos mutuamente empurrar uns aos outros a esta condição. Que possamos ver na tenda as coisas acontecendo. Faz assim. Revela a tua glória e o teu poder entre nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero que você ore. Você já tem Jesus, porque a gente vai nascer de novo hoje aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. As nossas orações, elas só têm poder se forem feitas em nome de Jesus. Por isso terminamos as orações assim. É dele toda a autoridade. Quando ele se despede dos discípulos e assunto aos céus, ele vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, vocês podem ir. É na autoridade dele que nós oramos. E através do nome dele que as coisas acontecem. Mas existe gente que não experimenta o poder, a autoridade do nome de Jesus, porque não conhece de verdade. Talvez você carregue um crucifixo no peito, tenha uma Bíblia aberta em cima, talvez na mesa da sala, talvez você se diz cristão, mas você nem conhece o que Jesus ensinou, você não é o seguidor dele. Tem gente às vezes que me dá vergonha, porque anda com aquele carro, com um peixinho, mas sai falando palavrão pela janela, fazendo umas barbeiragens, falando: não coloca o peixinho. Tem gente que fala que é cristão, seguidor de Jesus, mas não sabe o que isso representa. Eu não quero que você seja um seguidor nominal. O que muda a nossa vida é seguir os passos, conhecer Jesus e a sua vontade. E quando a gente lê a palavra e toma essa decisão: eu quero de fato fazer o que ele ensinou, eu quero de fato andar como ele andou, eu quero ser parecido com Jesus. A palavra cristão veio daí. Os discípulos em Antioquia são chamados assim porque eles eram parecidos com Jesus. Você vai se tornar parecido com ele. Pastor, mas isso é muito difícil. O caminho de Jesus é sobre modo excelente. Quem pode o negócio dele? Ninguém. Mas quando a gente reconhece que não pode andar como ele andou e pede ajuda de Deus, o Espírito Santo é derramado sobre a nossa vida. E porque o Espírito de Deus opera em nós, nós podemos viver como Jesus, nos tornar seguidores dele. E hoje eu queria te mostrar, apontar um caminho que vai mudar a tua vida. Se hoje você deixar de ser um cristão nominal e disser: eu quero ser um seguidor de fato, eu quero a ajuda do Espírito Santo para viver como ele viveu, a tua vida não vai ser mais a mesma. Porque hoje nós vamos orar e você vai ser despertado da morte para a vida. Vai ser despertado pelo poder de Jesus para um relacionamento com Deus que você não conhece. Você vai ouvir ele falar, você vai ser dirigido pelo Espírito, a tua vida vai ser diferente. Se hoje você quer tomar essa decisão de ser um seguidor de Jesus de fato, poder experimentar o poder da oração e orar em nome de Jesus, aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe. Tem uma multidão de mão levantada. Eu vou fazer assim: os pastores já vêm aqui à frente, diáconos, esposas de pastores, que líderes aí, venham para cá. Você que levantou a sua mão, você vai receber uma oração no nome de Jesus, e vai ser uma oração importante. Hoje você vai sair daqui acompanhado pela presença maravilhosa de Deus. Você vai se tornar um seguidor de Jesus. Você levantou tua mão, pede licença, começa a descer. Tem muita gente, levante os bancos para as pessoas passar. Podem vir famílias inteiras agora. Você levantou a mão, fala: quero ser um seguidor, eu quero entender o que ele ensinou, eu quero sim aprender com Jesus e viver o que ele pregou. Eu quero isso para a minha vida. Vem agora, sai do teu lugar e vem para cá agora em nome de Jesus. Desce da galeria. Isso, vem lá do fundo, lá de trás. Vem para cá. Enquanto as pessoas estão descendo, você pode começar a aplaudir, porque Deus está fazendo algo novo na vida de pessoas hoje. Venha, venha, tem mais gente. Deus está chamando agora. Vem para cá. Hoje a salvação de Deus vai chegar na sua casa. Ah, o Espírito de Deus vai morar em você. Algo de Deus vai ser despertado no seu coração. Vem agora, vem agora, vem agora, vem agora. Isso, vem agora em nome de Jesus. Vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Tem mais gente. Aleluia. Isso, venham, 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 venham. Aleluia. Aleluia. Venha, 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 venha. Você está com vergonha? Pede para alguém vir junto com você. Vem para cá. Nós só queremos orar pela sua vida. Eu creio. Deus vai marcar a história com poder. Vem agora em nome de Jesus. Vem agora. Aleluia. Aleluia. Amém. Isso. Deixa eu orar por você agora. Pois alguém vai te entregar um convite, vai te explicar o que é isso. Terça e sábado nós temos um encontro aqui, um café que nós servimos para quem quer participar. Mas eu quero orar por você antes. Feche seus olhos, repete sua oração comigo aqui. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero ser um seguidor teu. E eu quero pedir a ajuda do teu Espírito para viver como o Senhor viveu. Me ensina os teus caminhos. Revela a tua glória. Que a tua presença me acompanhe. Que o teu amor me ampare. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. Eu entrego o volante, o controle da minha vida nas tuas mãos. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Pai, agora sela com teu Espírito o coração dos meus irmãos. Que eles não sejam mais os mesmos. Que a presença de Deus venha sobre eles. E que o desejo de estudar a Bíblia, de entender o que Jesus ensinou, os acompanhe. E que ao pôr isso em prática, eles vivam plenamente o renovo de Deus. Abençoa os meus irmãos. Enche-os do teu Espírito. Faz assim, Pai. Essa é a minha oração. Faz isso para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos cantar a última canção.